Continuando a falar sobre o Yom Kippur de manhã, temos a reza de Shacharit. A reza de Shacharit é normal, acompanhando no Machzor, e ela é muito parecida com o Rosh Hashanah. O Chazan começa a palavra Hamelech em voz alta, todo mundo fala junto. Depois tem a leitura do Shema, depois tem a Amidah, e na repetição da Amidah tem uma série de poemas que o Chazan vai falando. Nós acompanhamos, cantamos, etc. Um detalhe importante que nós temos que lembrar é em relação ao Al-Het. Nós já vimos que Minchá, da véspera de Yom Kippur, já tem Al-Het, e ao longo de Yom Kippur tem diversas vezes Al-Het. Toda vez que nós falamos a confissão, o Vidui, nós temos que ficar de pé, sem estar apoiado em nada. O ideal é que a pessoa fique um pouquinho encurvado, como um sinal de submissão. Se fecha o punho direito, a mão direita, e se bate no lugar do coração, quer dizer, um pouco para o lado esquerdo, assim dizem nossos mestres. E cada vez que se fala Hashem no Bagad, no Gazal, no etc., cada palavra se bate no coração. E quando se fala o Al-Het Shechatanu Lefanecha, sobre o pecado que pecamos, quando se fala o verbo pecamos, nós batemos no coração. E a repetição da Amidah, então, tem uma série de poemas muito bonitos sobre a grandeza de Deus, sobre a grandeza do nosso povo. E depois tem também, na repetição da Amidah, Slichot. Tem partes que se abre o Arona Kodesh, etc., etc., como o comum Hiroshana Yom Kippur. Quando termina a reza de Shacharit, nós temos a leitura, tem a Vino Malkeino, logicamente, e temos a leitura da Torá. Na leitura da Torá nós lemos sobre o serviço do Kohen Gadol, do sumo sacerdote, nesse dia sagrado no templo. E a Haftará fala sobre o conceito de retorno e de tshuva. Depois tem Yizkor, Yom Kippur. As pessoas têm que falar Yizkor pelos entes queridos. Em seguida começa a reza de Musaf. A reza de Musaf é uma reza de Musaf praticamente igual a qualquer Yom Tov. Ela não é muito comprida, não é muito extensa, diferentemente de Rosh Hashanah. Mas em compensação, a repetição da Amidah é bem extensa, porque ela inclui não somente uma série de poemas, como também no meio de Musaf, de Yom Kippur, nós temos primeiro, na repetição da Amidah, tem o Aleinu Leshabeach, onde nós nos ajoelhamos da mesma forma que em Rosh Hashanah, colocando um anteparo no chão. E em seguida, começa um trecho que é chamado de Seder HaAvodah, a Ordem dos Serviços, onde nós narramos como que era todo o serviço do Kohen Gadol nesse dia de Yom Kippur. Tinha bastante trabalho no templo, muitas oferendas, incenso, e vai, e vem, e vai, e volta. Todos os detalhes estão aqui nesse trecho. E aí em seguida nós falamos, e bem-aventurado é esse que pôde ver isso, pôde acompanhar esse serviço, mas infelizmente hoje em dia nós não temos nada disso. E aí nós começamos um trecho de Slichot, lamentando que pelos nossos pecados nós não temos o templo, não temos a santidade toda que tinha no templo, os milagres que aconteciam no templo, o serviço do templo. E aí em seguida, já que estamos falando sobre coisas que os nossos pecados levaram, nós também falamos o trecho Eile Ezkerá, onde nós lembramos os 10 mártires, os 10 grandes mestres, da época do Talmud, que foram cruelmente assassinados pelos romanos em épocas diferentes, não foram juntos, não foi na mesma época. E nós contamos aqui toda a história, quem e como, etc. E depois nós começamos, de fato, a Shav no Bagá, no Vidui, Al-Het, etc. E no final tem Birkat Kohanim. Uma vez que Yom Kippur é uma reza atrás da outra, não se finaliza, entre aspas, o Musaf, quer dizer, não tem Keloqueno e Aleino, como sempre tem, porque depois ainda vai continuar, ainda estamos na sequência. Depois tem a reza de Minchá. A reza de Minchá começa abrindo a Arca Sagrada, nós lemos na Torá sobre as relações proibidas, que é um detalhe que exige chuvá, exige retorno, e eventualmente pode ter pessoas na sinagoga que incorreram nessas falhas, então por isso se lê isso à tarde, para as pessoas se conscientizarem que essas coisas são proibidas, são abominação, e etc, etc, para a pessoa se conscientizar, tanto para fazer chuvá, como também para saber, muito mais ainda no mundo pervertido e ponta cabeça que nós vivemos hoje, é importante ler isso no final de Yom Kippur para ter as regras de uma forma ciente. Em seguida, se lê a Haftarah. A Haftarah conta a história de Yonah, porque está diretamente ligado com o conceito de Tshuva, ou como o Gaon de Vilna fala, está ligado também com o conceito de reencarnação da alma, toda a tarefa que a alma tem nesse mundo. Por isso que se lê em Minchá de Yom Kippur. Depois vem a reza de Minchá. A reza de Minchá é também relativamente curta, tem o Arhet no final. E depois tem a repetição da Amidá, tem alguns poemas, Slichot e Arhet. Depois disso vem, no grande momento, a reza, a quinta reza do dia de Yom Kippur, que nós só fazemos em Yom Kippur, a reza de Neilá, que começa com Ashrei Valetzion. E a partir desse momento, nós trocamos, em vez de falar nos trechos, Vechotveino, para que Deus nos inscreva e nos escreva para o ano bom, nós passamos a falar Chotmeino, que Deus nos sele, porque esse é o momento que Deus está selando como vai ser o ano, e por isso nós mudamos então a forma de falar. E também, aqui já não tem mais Alchet. Aqui nós já falamos um trecho diferente, até no Teniad Lafoshim, que você dá a mão para os pecadores, como dizia o Rav Shlomo Karlebach, que a pessoa que chega no trem com tempo, ele consegue se sentar num bom lugar. Não chega jamais em cima, já fica mais apertado. Aquela pessoa que chega e o trem já está saindo, não tem mais nem como entrar no trem. Mas pode ter um maquinista que é bonzinho, e ele estende a mão para fora e puxa a pessoa pela janela para dentro. Então ele dizia que isso é o Tanoten Yad Laposhim, que Deus dá a mão para os pecadores, para aqueles que são transgressores. Mesmo quem até esse momento de Neilá ainda não conseguiu entrar no vagão e se juntar, nesse momento Deus estende a mão e puxa essas pessoas. Depois tem a repetição da Amidá, tem vários trechos extremamente emocionantes, fortes, preces, assim, os últimos momentos antes de selar como vai ser o nosso ano. Então nós pedimos bastante coisas de forma bastante emocionante. Se fala Hashem, Hashem diversas vezes, toda vez que se fala os 13 atributos de misericórdia, deve ficar de pé, e logicamente quem está rezando não na sinagoga, está sozinho, sem minyan, não pode falar os 13 atributos de misericórdia sozinho. Terminando a reza de Neilá, tem Avinu Malkeinu, depois se fala Shema Yisrael, Baruch Shem, Hashem Ho Elokim, que nesse momento, como consta nos Machzorim, a pessoa deve imaginar e sentir que ele está pronto a entregar sua alma para Deus, falando o Shema Israel. Depois disso tem o Kaddish. Se costuma soar o shofar no meio do Kaddish, representando o momento que a divindade está, que estava forte no dia de Yom Kippur, está se deslocando e voltando e retornando aos céus. Também um som de vitória. Nós temos certeza que nós vencemos. E assim tem vários outros motivos. Se fala Leshana Haba Abirushalayim, no ano que vem, em Jerusalém. Depois tem Keloqueino Aleino. E aí vem a reza de Arvit. Não terminou ainda a reza. Tem a reza de Arvit, a reza da noite, onde se volta a falar a reza de Arvit normal, como durante o ano. Quer dizer, volta a se falar Hakela Kadosh. Não tem mais os acréscimos das frases. E terminando A reza de Arvit tem Havdalah, porque é proibido quebrar o jejum e começar a comer antes de ouvir a Havdalah. Isso qualquer sábado à noite nos pode comer antes da Havdalah, muito mais ainda quando termina Yom Kippur. Depois da Havdalah, e eventualmente comer alguma coisinha, se costuma fazer Kiddush Levaná, a Brachá que se faz todo mês, louvando Deus pelo ciclo da lua. Se costuma fazer nesse momento com muita alegria e confiança e certeza que Deus nos selou para um ano muito bom. Esse é o resumo que nós temos sobre as leis, e depois cada um vai para casa comer uma refeição festiva, momento alegre, e que todos nós sejamos, se Deus quiser, possamos em primeiro lugar aproveitar Yom Kippur para as preces, e que as preces sejam com devoção, com emoção, e que Deus nos escreva e nos cele para um ano muito bom, com muita saúde, com narras, com alegrias, com sustento, e com cada um com aquilo que ele necessita e ele vai pedir nesses dias, se Deus quiser.